A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Como é habitual, fazemos-lhe companhia aos domingos de manhã, sempre a partir das 10 horas ao meio-dia, aqui na Rádio Universitária do Minho. A nossa missão é dar-lhe a conhecer a nossa terra, o que nela existe de bom, percorrendo a região, descobrindo os seus encantos e trazendo a estúdio as gentes, as suas histórias, anseios e projetos. Hoje não fugimos à regra e vamos ter como destaque a Festa das Colheitas em Vila Verde. Na segunda hora iremos falar sobre a Rota das Colheitas, também em Vila Verde, com a união de freguesias de Iscariz São Mamed e Iscariz São Martinho. Razões não faltam para que fique connosco desse lado.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a Festa das Colheitas em Vila Verde e em Iscariz São Martinho.
Com o apoio
União de Freguesias de Iscariz São Mamed e Iscariz São Martinho, convida.
Festa das Colheitas de Vila Verde, 32ª Feira Mostra de Produtos Regionais, de 2 a 6 de Outubro. 5 dias de muita animação, tradição e encontro com o melhor da agricultura e do mundo rural. Gastronomia, artesanato, concursos e tradições agrícolas com desfolhada, malhada, magusto e pisada de uvas. A Festa do Caldo, espetáculos musicais e muito mais. Festa das Colheitas de Vila Verde, de 2 a 6 de Outubro. Vila Verde, um destino de excelência.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Outubro é o mês das Festas das Colheitas em Vila Verde. Este ano, este grande evento decorre de 2 a 6 de outubro e conta com um programa amplo e diversificado, com iniciativas que celebram o mundo rural e a sua identidade. São vários dias de promoção e divulgação da genuína cultura popular do Minho, com destaque para a tradição agrícola, a música popular, a gastronomia regional e o artesanato local, entre outras. Um dos grandes destaques vai para a 32ª Feira Mostra de Produtos Regionais, que decorre no Campo da Feira, em Vila Verde. Para nos falar sobre esta e outras atividades da Festa das Colheitas em Vila Verde, temos connosco em estúdio Doutora Júlia Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, e Carlos Pedro, Presidente do Rotary Club de Vila Verde. Muito obrigada aos dois pela vossa presença e bem-vindos ao programa Nossa Terra. E iniciava precisamente hoje a nossa conversa com a Sra. Doutora Júlia Fernandes, a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde. Vila Verde volta a estar em festa e a promover aquilo que de melhor tem em mais uma Festa das Colheitas. Esta é uma grande celebração dos sabores e saberes locais, não é assim, Sra. Presidente?
É isso mesmo. Antes de mais, bom dia a todo o auditório e agradecer o convite para mais uma vez aqui poder falar desta grande Festa das Colheitas, que já vai na 32ª edição e que, sem sombra de dúvida, é um hino ao mundo rural. É uma rota pelos saberes e sabores do antigamente. Estão aqui 5 dias, de 2 a 6 de outubro, 5 dias em que vamos ter um conjunto largo e muito vasto de iniciativas que vão com certeza enriquecer todo este programa e que dependem também muito das nossas parcerias com todas as instituições, juntas de freguesia, associações, que todos juntos, no fundo, contribuímos para que seja uma festa que louve a nossa ruralidade, a nossa tradição e a nossa cultura.
O grande foco de 2 a 6 de outubro é, portanto, esta Festa das Colheitas, mas este evento já começou no verão com a chamada Rota das Colheitas, não é assim?
Certíssimo. Queremos falar um pouco? Certíssimo. A Rota das Colheitas é uma programação turística cultural que se desenvolve ao longo de 4 meses. Começamos no início de agosto e terminamos no final de novembro com os fins de semana gastronómicos. E durante todo este percurso de 4 meses e de mais de 50 eventos, corremos o nosso território, e ele é bem vasto, são 228 km², percorremos praticamente todas as nossas freguesias. Das 33, 30 estão dentro desta Rota das Colheitas. E no fundo vamos à procura dos saberes e dos sabores em cada uma destas freguesias, seja com a festa do caldo, com a festa do sarrabulho, com a agridoce, com a festa, várias festas de colheitas, vários arraiais. São muitas e muitas iniciativas que são propostas e que no fundo também nos ajudam a tirar partido daquilo que de melhor as nossas freguesias têm, com as juntas, com as instituições da terra que promovem todos estes belíssimos, no fundo também são as práticas agrícolas ancestrais que se juntam e que são realizadas em contexto real, nas nossas eiras, tal como se fazia no tempo dos nossos avós, as malhadas e as desfolhadas e as espadeladas, mas também tirando aqui o melhor que a nossa gastronomia tem também para oferecer, assim como a música, os cantares, as merendas fartas que vêm sempre à mesa e onde todos são convidados a participar. Todos podem pôr aqui a mão na massa e participar nestas iniciativas. De modo que esta viagem, este roteiro pelos saberes e pelos sabores tem o seu ponto alto na Festa das Colheitas. Esta que é a rainha, digamos, desta toda esta iniciativa. E é aqui na Praça das Comunidades Minadas, no Campo da Feira, como nós vulgarmente designamos, que nós encontramos aquilo que de melhor se faz, quer ao nível agrícola, ao nível artesanal, ao nível da gastronomia e vinhos. Portanto, estão aqui reunidas todo um conjunto de operadores, todo um conjunto de agentes para proporcionar aos nossos visitantes, e são milhares por esta altura, aquilo que de melhor temos em termos da nossa ruralidade e tradição.
Muitíssimo bem. Este ano há algumas novidades, novidades essas, penso eu, que se iniciam logo com a abertura da festa, não é assim?
Esta foi uma pergunta marota. Sim, pela primeira vez nesta história de 32 anos, nós vamos ter um ministro deste governo, vamos ter aqui um ministro que por acaso é natural de Vila Verde, portanto não poderia deixar de ser, o ministro da Agricultura e Pesca, José Manuel Fernandes, estará na abertura da festa no dia 2, a partir das 17 horas, e será obviamente, claro, uma abertura mais especial, com a responsabilidade também acrescida.
Sem dúvida. E será também apresentado, penso eu, o projeto diretor agrícola e florestal.
Nós aqui entendemos que, uma vez que se trata de uma abertura da Festa das Colheitas e que queríamos pôr o foco naquilo que são também as iniciativas, naquilo que são, no fundo, também o programa, naquilo que é o setor agrícola, o setor artesanal que aqui está representado, entendemos que esta apresentação deste plano, que é de facto um plano que é projeto piloto em termos nacionais, não tenho nenhuma informação sobre outro município que esteja a desenvolver o seu plano diretor agrícola e florestal, e entendemos deixá-lo para um momento posterior, com uma assinatura depois também de um protocolo com o IPVC, que vai ser o nosso parceiro no desenvolvimento deste projeto, que já está numa fase já muito avançada de diagnóstico, e depois deixaremos para um momento mais oportuno, onde poderemos contar também com a presença do Sr. Ministro ou de algum dos senhores, do Sr. Secretário de Estado, quer da Agricultura, quer das Florestas, para que seja também dado aqui um destaque mais especial para este programa, que nós entendemos ser de grande interesse em termos nacionais, municipal com certeza que sim, porque ele vai nos ajudar a perceber todas as nossas áreas de cultivo, o que temos, quanto temos, onde está localizado, o que é melhor para cada um destes locais, seja a exposição solar, seja a questão da umidade, a questão da exposição ao vento, portanto, todo este nosso território de 228 km² será, portanto, analisado nesta perspectiva, e será apresentado já um programa, um draft de todo este projeto até finais de outubro e inícios de novembro, retirando do programa das festas para termos também maior destaque para estas iniciativas toda da festa.
E que são naturalmente muito importantes para o próprio concelho e naturalmente para ser estimulador para outros, naturalmente.
Certíssimo.
Senhora Presidente, pedi-lhe agora para partilhar connosco um pouco o programa preparado para a edição deste ano da Festa das Colheitas.
Muito bem, portanto são 5 dias muito ricos, muito diversificados, com muitas, muitas iniciativas, são mais de 20 aquelas que acompanham estes 5 dias de Festa das Colheitas. Dizer que vamos realizar o 17º Festival Gastronómico com dois restaurantes convidados, o restaurante Torres e o restaurante Tentações da Montanha, mas que ainda dispomos de mais 4 tasquinhas cozinhas regionais e 5 stands para tapas, com as stands de leitão, o pão com pernil, enfim, todo um conjunto de iguarias que farão a delícia deste festival gastronómico. Temos ao todo 132 stands, sendo que 28 são gastronómicos, 7 com vinho, 13 com fumeiro e azeite, 8 com doces e licores, 16 com produtos agrícolas, 6 de máquinas agrícolas, 14 de promoção e marcas, 62 de artesanato, sendo que 6 são de instituições locais. No exterior, a exposição pecuária e das raças avícolas, e temos ainda as castanhas, que são, no fundo, a fruta já da época, e portanto todo um conjunto de áreas de rolotes, farturas, bars, crepes, pipocas, enfim, toda uma festa preparada, quer dentro, quer no exterior também do recinto. Este programa vai trazer eventos que eu digo que já são consolidados, que já são os habituais e que fazem parte deste programa. O caso, por exemplo, dos concursos. Continuamos a ter o concurso do mel, da marmelada, da broa, do artesanato e depois o concurso das raças avícolas e da pecuária. Continuamos a ter a festa do caldo, que é sempre um dos ex-libres desta festa das colheitas, ao sábado, ao fim da tarde. O festival folclórico, que também decorre no sábado à noite. Temos e é sempre também um momento muito, muito interessante, na sexta-feira, o dia dos cantares ao desafio. Este ano com mais de 20 cantadores e tocadores em cima do palco. São 10 pares de cantares ao desafio desgarrada, sempre aqui numa organização do nosso cantador ao desafio em Anjinho, mas com muitos convidados para esta noite. Vamos ter também um espetáculo musical no primeiro dia com o Zezé Fernandes, no segundo com o Canto Daqui. Teremos também a participação da Academia de Música de Vila Verde com um concerto da Azeituna da Universidade do Minho, mas também a participação das escolas com vários ateliês para recebermos ali as nossas crianças, ateliês da escola secundária e da escola profissional, a participação da Ataca com um show cooking, com várias palestras do Rotary Clube de Vila Verde, que este ano faz aqui também uma participação especial e tem muito a ver com o vinho, com os nossos vinhos, uma zona de vinho verde, mas também vamos tendo a Feira Reviver o Passado, sempre um momento extraordinário no sábado, com uma feira com a participação dos nossos grupos folclóricos, que de resto estão presentes em várias das iniciativas com a Associação de Folclore, o Rancho Típico Infantil, que organiza o encontro de tocadores de concertina. Portanto, aqui é o domingo, a partir da hora de almoço, teremos aqui centenas de tocadores de concertina a passar no recinto da feira. E dizer que há duas iniciativas que habitualmente fazem parte destes 5 dias, que nós já colocamos no domingo seguinte, já vão passar para 13 de outubro, a Corrida de Cavalos, organizada pela Associação de Cavalos de Passo Travado, que ocorrerá no dia 13 no Campo Cruz do Reguengo, e também o Encontro Nacional de Cavaquinhos com a organização do Inatel, que também será neste domingo 13 de outubro. Portanto, as duas iniciativas a acontecer a 13 de outubro. O programa é um programa, como eu disse, muito rico, também com a recriação de práticas agrícolas ancestrais, o caso do nosso magusto, o caso da desfolhada e também da pisada de uvas, que são protagonizadas pelos nossos grupos folclóricos, mas há muito, muito, muito a acontecer e, portanto, o programa também já está disponível no site e na página do município, e eu acho que cada um aqui consegue, dentro desta panóplia imensa de atividades, de iniciativas, de áreas, de stand, também para poder ajudar a escoar os produtos dos nossos agricultores, dos nossos artesãos, como é óbvio, que é sempre também um espaço fantástico para comprarmos determinados produtos de excelente qualidade. Portanto, estão aqui criadas as condições para nestes 5 dias termos milhares de visitantes, como é habitual, e poderem usufruir deste programa, que foi um programa preparado para todos os gostos, para todas as idades.
É verdade, para todos os gostos, para todas as idades, muito completo. Há pouco falávamos aqui, portanto, da participação, da colaboração também do Rotary Clube de Vila Verde, que se junta pela primeira vez à Festa das Colheitas com a sua iniciativa. Connosco temos Carlos Pedro, presidente do Rotary Clube desde 2023. Carlos, bem-vindo ao programa A Nossa Terra.
Bom dia também para todos os ouvintes da Universidade do Minho e que tenham um bom domingo.
Muito bem, muito obrigada. Esta é a primeira vez do Rotary nas Festas das Colheitas, e eu perguntava o que que os motivou a juntarem-se a este grande evento?
Bom, o Rotary Club de Vila Verde teve vários anos, durante mais de uma década, a Festa de Vinho Verde. Entretanto, por motivos vários, deixou de a realizar, sobretudo por falta de espaço e de condições. Entretanto, várias entidades e instituições e até autarquias começaram a realizar esta festividade, Festa de Vinho Verde. Nós, para relançar atividades Rotary a nível exterior, achámos bem associar-nos à Câmara de Vila Verde e todos os participantes da Câmara fazem parte da Rota das Colheitas, que é da Festa das Colheitas, e promover um evento relacionado com o vinho e com a tradição. O vinho verde faz parte dos hábitos dos minhotos. O vinho verde acompanhado por broa de milho, pela patanisca, pelos croquetes às vezes, que é mais moderno, mas também com o queijo, o presunto, é sempre um petisco que é salutar. E as pessoas consomem vinho habitualmente. Com o desenrolar dos anos e este 32º Festa das Colheitas, a 32ª, nós achámos por bem associar-nos à Câmara de Vila Verde, porque ia ter uma maior divulgação e seria um evento diferente. Não uma festa do vinho, mas sim uma festa para fazer um brinde à tradição. E vamos contar com a participação de duas pessoas. Uma delas é o historiador Joel Caleto, de Porto Canal, pessoa bem conhecida dos meios da TV, através de Porto Canal e da televisão portuguesa. E outro é o enólogo José Oliveira, um enólogo que está relacionado com os vinhos verdes, mas não na zona de Vila Verde ou do Rio Homem, mas sim com a zona do Rio Lima. E é esses dois que vão estar lá a fazer palestras.
Muitíssimo bem. Portanto, a palestra, penso eu, que terá o nome Caminhos e Histórias do Vinho Verde, não
Sim.
é assim? Um brinde à tradição. O que é que se pretende mostrar e aprender com esta palestra? Quais são os objetivos da mesma?
O objetivo principal é divulgar a produção do vinho verde. Para quem está dentro do assunto, e eu não sou enólogo, sou bebedor, como a maior parte das pessoas sou bebedor, e como tal, desde alguns anos para cá, cerca de três décadas, mais coisa menos coisa, é que começou a comercializar o vinho verde. O vinho verde, até a década de 60, 70, era produzido a granel e vendido a granel, entre aspas, nos tascos, nas mercearias, a granel. O vinho verde só começou a ter uma exploração para a produção e para a venda exterior, sobre a nível nacional e internacional, na década de 60, 70. E a maneira de divulgar o vinho verde, até porque há grandes problemas de escoamento do vinho verde, e o Sr. Ministro da Agricultura sabe disso, estamos a criar um problema, o vinho verde tem que ser produzido, tem que ser vendido. Nós temos excedente de produção de vinho e também temos excedente de produção de vinho verde neste momento. É nesse sentido que divulgar o vinho verde e permitir que quem está lá, que já é consumidor habitual, mas sobretudo os visitantes que vão visitar a Festa das Colheitas entre o dia 5 e o dia 2 e o dia 6 de outubro, possam também, não tendo experiência de contacto com o vinho verde, consumir vinho verde, no verde de honra que vamos fazer a seguir à palestra, para que possam saborear o vinho verde e dizer: o vinho verde da década desta década não é igual ao vinho verde da década de 70, nem 80, nem 90. O vinho verde tem sido apurado e é bom que as pessoas participem, que apareçam, para ouvir a história e a implementação do vinho verde na Península Ibérica e no Minho. Foi no Minho que ele foi implementado, é a única zona do mundo onde há na produção de vinho verde, também há na Galiza, mas a produção grande é do Minho. E depois também saber que o vinho verde neste momento tem outras características que não tinha há 40, 50 anos atrás.
Muitíssimo bem. E para os interessados, naturalmente, em poder assistir
Exatamente.
A esta palestra, qual o dia, a hora, onde é que vai acontecer?
A palestra,
tem que fazer alguma inscrição?
Não tem, é na tenda dos eventos, no dia 4, a partir das 17 horas. Há lugares sentados para as pessoas estarem a assistir à palestra, as palestras, haver a abertura da sessão, depois a palestra do Joel Caleto, a palestra do José Oliveira e, no fim, o brinde à tradição, que é um verde de honra acompanhado por petiscos do Minho.
Muitíssimo bem. E estarão também presentes produtores de vinhos verdes locais?
Já está na Festa das Colheitas, não fomos concorrência à Festa das Colheitas. A Festa das Colheitas tem vários produtores de vinho verde. Nós vamos estar lá para ajudar os produtores de vinho verde. Quer eles participem associando-se ao nosso evento, quer eles já estejam representados na Festa das Colheitas. Não há concorrência, o vinho que nós vamos dar é um verde de honra, para as pessoas saborear. Depois, se quiserem comprar, estão lá os stands de vinho verde para vender o vinho verde.
E assim esperemos que aconteça. E eu perguntava-lhe quais são as expectativas para esta primeira experiência, para esta primeira participação na Festa das Colheitas.
Assim, eu espero que corra tudo muito bem, porque os palestrantes são pessoas já conhecidas e são um chamariz. E só por si, só o facto de ser na Festa das Colheitas e ser numa sexta-feira às 17 horas, já só por si já vai ter muitas pessoas que estão interessadas em estar. Já nem, a divulgação está feita. Ao associarmos à Festa das Colheitas, nós estamos, o início está dado, o passo inicial está dado. Agora é só as pessoas quererem comparecer e aparecer lá. Na próxima sexta-feira, às 17 horas, é fácil. Apareçam lá. A sala tem cerca de 100 lugares sentados e depois há espaço para estar de pé.
Aliás, essa era precisamente a minha próxima questão, ou seja, convidava ou pedia-lhe para fazer um convite aos nossos radio-ouvintes para assistirem a esta palestra.
Não podem ir todos, com a certeza, mas vai haver oportunidade, se não forem à palestra, estarem lá na palestra e participarem na Festa das Colheitas, não só na palestra, mas em todos os eventos da Festa das Colheitas. A senhora Presidente divulgou aqui um manancial enorme de atividades que há nestes 5 dias, uhum. E que já começou, eu peço desculpa, não foi no verão, foi antes do verão. A Roda das Colheitas começou em, penso eu, o primeiro evento, Sr. Presidente, foi em abril, certo?
Não, foi o primeiro fim de semana de agosto. A rota começa no primeiro fim de semana de agosto.
E só termina em dezembro.
E termina último fim de semana de novembro.
Novembro.
Quatro meses.
São 4 meses. 4 meses de eventos relacionados com a produção local, com a nossa história, as nossas raízes.
Muitíssimo bem. Senhora Presidente Júlia Fernandes, é este o contacto com as várias associações e movimentos que a Câmara procura para este grande evento que é a Rota das Colheitas, não é assim? Portanto, esta proximidade, esta união em torno de algo que é muito comum a todos.
E não é só na Rota das Colheitas. Nós fazemos isto em todos os nossos eventos, em todas as nossas iniciativas. Desde logo no mês de fevereiro, mês do romance, com o Namorar Portugal, é um evento onde as parcerias são sempre fundamentais. A mesma coisa com as festas concelhias de Santo António, com a Bienal Internacional da Arte Jovem, com a questão da Rota das Colheitas. É uma marca nossa, é uma marca de trabalhar sempre em rede, em equipa, em parceria, sempre acreditando que todos juntos fazemos mais e melhor e somos mais fortes, não é? Portanto, é a forma de nós unirmos esforços na prosecução, na concretização de eventos que valorizem e que promovam o nosso território. E é nesta junção de forças e de vontades e de imensos parceiros que nós sempre trazemos e queremos que sejam cada vez mais, e é distribuindo no fundo também estas tarefas para a realização e concretização das iniciativas dentro destas programações que nós conseguimos chegar cada vez a mais público, a mais pessoas, a mais freguesias, a mais territórios. Por exemplo, na questão do fevereiro, mês do romance, muitas das iniciativas já saem muito fora do território concelhio, no fundo também conquistando outros públicos. Na Festa das Colheitas é sempre um grande objetivo que muitos destes parceiros, as nossas instituições, sejam as nossas juntas de freguesia, estejam aqui representadas e sejam elas as promotoras também de diversas atividades, como é o caso do Rotary, como é o caso da Associação de Folclore, dos vários grupos folclóricos que estão envolvidos, as várias associações, a TAC, a Aliança Artesanal, que promove também o concurso do artesanato, vários e vários parceiros que estão presentes e que é também através deles e unindo estes esforços que nós conseguimos também atingir novos públicos e chamar também mais pessoas ao território. Por isso esse é sempre o fim último, é promoção do território, valorização das nossas tradições, é conseguirmos a atração de um número cada vez mais significativo de visitantes. É uma feira feita para os nossos, mas também para nós recebermos todos, sempre de portas e braços abertos, como nós sabemos receber.
Sem dúvida. Um evento que mobiliza tantas entidades, portanto, termina uma edição e começa logo a preparação da próxima, digo eu.
É, nós normalmente é assim que funcionamos. Quando estamos a terminar uma, já estamos a pensar em formatar, em dar os passos para uma próxima. E estas programações em Vila Verde são muito estruturadas, são muito também em termos temporais, como dizíamos, a rota, sabemos sempre que é o primeiro fim de semana de agosto, inicia sempre com uma malhada de centeio em Abuinda Nóbrega, ou Gondomar, com um melão, Casca de Carvalho, são assim os primeiros, e com freiris no seu arraial, são assim logo as primeiras freguesias que dão o pontapé de saída. Ao longo de todos estes 4 meses, corremos o território basicamente já todo, em alguns sítios vamos mais do que uma vez, a freguesia tem mais do que um evento a acontecer. Nas uniões de freguesia, por exemplo, os Escariz, que eu já sei que vai estar aqui na segunda hora, Escariz, São Martim e São Mamede fazem duas excelentes festas com as suas festas das colheitas em São Martinho e depois em São Mamede com os sabores da tradição, duas festas excepcionais com decorações das igrejas, que aliás é outro pormenor que eu gostaria aqui de realçar, é que cada uma destas freguesias que está em festa, que está a promover uma iniciativa, já tem associada toda esta decoração das igrejas. Isto começa em Escariz São Martinho, há uns anos atrás, com uma obra de arte que eu diria fantástica, abençoadas as mãos que fazem trabalhos de tal beleza, mas a verdade é que isto se disseminou e agora em qualquer uma das freguesias. Este fim de semana passado estava Valdreu com uma igreja decorada com os frutos da terra, Prado com as suas duas igrejas, um trabalho fantástico também, mas vamos à Laje e vamos a Vila Verde na igreja da Carvalhosa, sobretudo com o Santo Isidro, que é o padroeiro dos agricultores e que por acaso está hoje a ser feita, a procissão será logo à tarde, mas que está também já a decorar esta festa. É Sotelo com o São Miguel, são as várias e várias freguesias ao associarem-se que também promovem esta decoração. As igrejas ficam belíssimas e é também uma forma de agradecer, e esta componente religiosa e da fé do nosso povo, aliás no nosso programa está também no domingo a Missa das Colheitas, é uma missa de ação de graças pelo trabalho das pessoas e pelos frutos que elas colhem, e sempre nesta perspectiva da gratidão e do agradecimento, mas ver que as nossas igrejas, toda esta comunidade também se mobiliza para mostrar aquilo que de tão bonito se faz com os frutos que são colhidos, e eu digo sempre que é um trabalho de artista, são mesmo mãos extraordinárias capazes de fazer este tipo de trabalho.
Essa é uma ideia também muito interessante para quem ouve o programa, sim, naturalmente, sim. Porque não ir às freguesias e visitar estas bonitas igrejas?
Isto é já quase um roteiro que é possível fazer ao longo desta rota, um roteiro pelas nossas igrejas, uhum. Porque ficam, eu aconselho vivamente a visitar, são de facto belíssimas, fica um trabalho de decoração que é qualquer coisa, fantástico.
Muito bem, muito bem. Esta rota vai ser mais uma vez, ou vai sair mais uma vez fora do país, não é assim?
Certíssimo. Já temos um evento internacional e, portanto, mais uma vez esta rota sairá para a Alemanha no dia 9 e 10 de novembro. Repetimos, e quando digo repetimos, porque é sempre um evento com sucesso extraordinário, a festa do Caldo do Pote de Sabariz. Ela decorreu no fim de semana passado, foi uma enchente, mais uma vez. Foram servidos mais de 2.500 pessoas, foram produzidos mais de 2.500 litros de caldo, 26 caldos diferentes, 26 sopas do pote diferentes. Está com um alcance extraordinário, com uma adesão incrível, e repete-se este evento em Düsseldorf, na Alemanha, aqui também pela mão de um português de Sabariz, o Zé Esteves, que tem dois restaurantes em Düsseldorf, o frango português, e que já há uns anos a esta parte começou também a reproduzir este evento, feito tal como se faz em Sabariz, com o caldo de pote, aliás, tudo aquilo que são os ingredientes são levados de Vila Verde, são levados de Sabariz, os potes e tudo o que faz parte destes produtos vilaverdentes de alta qualidade, e é reproduzido para este público alemão, que é incrível como adere também e como adora. É já uma conquista, digamos, estamos a conquistar este espaço alemão no que à gastronomia também diz respeito. Este ano, com um convite feito por este vilaverdense, pelo Zé Esteves, vai ser alargado também às juntas de freguesia, por isso vou estar presente neste evento, 9 e 10 de novembro, assim como a grande maior parte dos nossos presidentes, nossas presidentes de junta, que também marcarão ali presença neste que é o evento mais internacional da nossa Rota das Colheitas.
Muito bem. Atualmente, como há pouco referiu, neste grande evento, que é a Rota das Colheitas, nesta grande iniciativa, passam praticamente por todas as freguesias do concelho. Cá está um excelente exemplo desta capacidade de inclusão, de participação e envolvimento de todos neste, num evento.
É, exato. Nós, quando começamos, começaram algumas freguesias. É verdade que algumas delas já faziam estas iniciativas. Estou a lembrar-me, por exemplo, da Agridoce em Cabanelas, ou até a Festa das Colheitas em Escariz São Martinho, já o faziam, já tinham alguma tradição. A Rota das Colheitas pretendeu ser, no fundo, agregadora, ter uma programação estruturada que permite ao visitante e obviamente ao local saber que durante um determinado percurso, durante um determinado tempo, conseguimos ir passando e usufruindo de muito do que são as iniciativas do mundo rural, sejam as malhadas de centeio ou de feijão ou de tremosos, sejam as espadeladas, que é feita em Marrancos no aniversário do Museu do Linho, seja a vindimada e a pisada de uvas, a festa do vinho, que se vai fazendo também em algumas das nossas freguesias, seja depois tudo o que tem a ver com a questão dos cogumelos, a festa do cogumelo, que também está aqui na Festa das Colheitas, mas há uma iniciativa na Rota, na União de Freguesias de Sande, Vilarinho, Barres e Gomide, que é específica para o cogumelo, seja em tudo aquilo que tem a ver com o mundo rural, por um lado, e estas práticas agrícolas, mas também com a questão da gastronomia, da festa do pão, do fazer o pão ao vivo, as pataniscas, as merendas, portanto, isto está tudo muito presente em toda esta rota. Digamos que em cada uma destas 50 ou mais de 50 iniciativas são pequenas festas, de pequeninas festas de colheitas, e algumas delas já bem grandes, como esta que eu dizia em Sabariz, mas já com um alcance muito grande, que se vai reproduzindo em muitas das nossas freguesias que se vão associando. E a rota cresceu e foi crescendo, e cada ano entram mais freguesias. Eu costumo dizer a brincar que só paramos quando tiverem as 33. E porquê é que já são 50 eventos? Porque algumas delas já fazem mais do que um evento. E falta-nos ainda 3, mas eu estou convencida que mais um ano ou dois e fazemos o pleno, e estão as 33 freguesias incluídas na rota, e nós podemos fazer esta viagem por todo o território, a valorizar, a promover aquilo que de melhor temos e que tem sempre a ver com estas iniciativas do mundo rural e da tradição.
Muito bem. Senhora Presidente, até o momento, o balanço de mais um ano da Rota das Colheitas, está a ser positivo?
Está a ser muito positivo. Nós já estamos quase a meio, estamos a terminar setembro, portanto estamos quase a meio. A grande parte dela está mais concentrada no mês de setembro. Setembro é um mês muito forte para a Rota das Colheitas, outubro também, depois novembro já com menos incidência, aquelas que têm mais a ver já com a questão dos magustos, das castanhas, dos cogumelos, que estão mais concentradas, do sarrabulho, que estão mais concentradas em novembro. Mas eu diria que estamos quase a meio e uma grande parte das freguesias já teve as suas iniciativas com um grande sucesso, com muita adesão das pessoas. A rota está cada vez a conseguir ter mais adeptos, as pessoas participam imenso. Prova disso é, de facto, aquilo que eu estava a dizer no último fim de semana em Sabariz, na Vila de Prado, também já com uma festa de colheitas também já muito consolidada e um grande envolvimento também da população. Mas, de uma maneira geral, todas elas estão em grande crescimento, cada vez com mais pessoas a aderir. Vemos também muitas pessoas que já não são e que vem de toda a região, mas também vem já fora do país para poder estar e participar. Vemos já muitos brasileiros, espanhóis a estar presente em muitas destas iniciativas, e isto também, no fundo, é um grande orgulho para nós, porque cumprimos também esta missão da promoção do nosso território e da valorização do trabalho das nossas gentes e daquilo que de tão bom se faz em todas estas freguesias. Portanto, quanto mais nós as vemos crescer, mais orgulhosos e felizes ficamos, porque é sinal que está a chegar a mais pessoas e que as pessoas podem participar nestas iniciativas, onde são sempre convidadas a pôr a mão na massa e, no fundo, também a proporcionar a estes visitantes experiências irrepetíveis, experiências de... porque é sempre muito importante que as pessoas fiquem também com experiências muito positivas do território, para depois voltarem mais vezes, para saberem que ao longo eu tenho encontrado muita gente que foi participando numa primeira iniciativa e agora aparecem todas e gosta mesmo de participar e de estar presente em tudo aquilo que se vai fazendo ao longo desta programação.
Muitíssimo bem. Altura para fazermos um curto intervalo. Muito obrigada, Carlos Pedro, pela partilha. Foi um gosto tê-lo connosco na primeira hora do A Nossa Terra, deste domingo, onde falamos da Festa das Colheitas de Vila Verde, que decorre de 2 a 6 de outubro. A Presidente Júlia Fernandes segue connosco para a segunda parte, para continuarmos a nossa conversa sobre a Rota das Colheitas em Vila Verde, com destaque para as iniciativas da União de Freguesias de Iscariz-São Mamede, Iscariz-São Martinho e a Prova Desportiva em Gema. Fique connosco.
A Nossa Terra.